Olá, amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, Rádio Vibe Mundial. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até 12h30. Parte técnica, o nosso amigo Gabriel. Gravação, o nosso amigo Jean. Rádio Mundial, Vibe, até acostumar, né, Gabriel? Rádio Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista, 2200, no primeiro andar. Bom, vamos lá. O programa de hoje tem vários temas. Muita gente me pedindo para falar mais das bocas posteriores dos chakras, que eu venho falando já nos programas anteriores. Já expliquei a boca de trás do chakra cardiorrespiratório, expliquei no último programa a boca de trás do chakra laríngeo, e hoje eu vou explicar a boca de trás do chakra sexual, que tem algumas explicações adjacentes, porque muita gente confunde o chakra do baixo ventre com hara, que é uma palavra japonesa que tem outro significado. E outros confundem com a palavra tantian, inferior, do chinês, a palavra ting também. E há uma confusão nisso, eu quero clarear para vocês e separar o que é a palavra chakra em sânscrito, o que é a palavra hara em japonês, e o que é a palavra xin no tantian inferior no chinês, tá bom? Então, no segundo bloco, a gente vai ver isso, mais algumas coisas sobre experiências fora do corpo. Nesse primeiro bloco, e antes ainda de falar no tema, eu quero passar para vocês dois links. Eu vou colocar na descrição do programa, quando entrar no YouTube. Eu postei no Facebook do IPPB um texto chamado Pense, um texto de reflexão. Então, vou colocar o link, se vocês quiserem ler esse texto de reflexão para o momento atual, é muito pertinente. E também vou colocar o link de um programa que entrou na sexta-feira, que é o Clarinadas Espirituais, no meu canal do YouTube, onde eu estou contando uma assistência extrafísica para um homem oriental que desencarnou por causa do coronavírus. Ele estava entubado no respirador e eu ajudei-o na hora da passagem. Eu estou contando com detalhes, foi uma coisa muito bonita, e aí alguém vai estranhar como é que pode ser a morte de alguém muito bonita. A morte dele era inevitável pelo processo físico, isso aí é claro, causa dor e sofrimento aqui. Eu estou falando do processo extrafísico, o além, para fora do corpo, que é a área em que eu trabalho. A passagem dele foi muito bonita, ele tinha consciência do processo, em suma. Eu vou colocar o link também para vocês clicarem lá, já cai direto no programa, vocês assistem os detalhes todos que eu estou narrando, também é importante para o momento atual, tá bom? Bom, recentemente eu fui entrevistado no programa da Samira, Mundial e Você, e a Samira me perguntou algumas coisas sobre formas mentais, formas pensamento, as formações psíquicas que se projetam para fora da aura da cabeça quando a gente pensa determinadas coisas. E aí um monte de gente mandou e-mails, mesmo meus alunos me perguntando sobre isso. E é claro, em aulas, em cursos, eu explico muito bem a questão de formas pensamento utilizando imagens projetadas num telão. Eu posso pegar um aluno ali presencialmente e dar um exemplo, mas aqui pela rádio fica limitado por causa da eu não poder usar as imagens, né? Explicando verbalmente. Então, vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre formas mentais, e isso tem a ver com o momento atual, com toda a histeria mental, o medo das pessoas em relação ao novo coronavírus e tudo que está rolando. Tem muito de histeria, é claro que as pessoas têm que se cuidar, se higienizar adequadamente, se proteger, mas sem o processo mental delas cair o nível, entrar em paranoia ou preconceito contra os outros. Vamos levar isso com inteligência, por favor, e é o tom da responsabilidade de quem é comunicador, quem é formador de opinião, precisa ter consciência da responsabilidade que tem ao lidar com assuntos em relação ao grande público. Então, eu vou explicar o mecanismo mental numa situação dessas, o que não invalida os cuidados que vocês têm que ter para poder evitar contágio. Agora, o que eu vou falar é o contágio mental, que é uma outra coisa tão ruim quanto a questão de saúde, tá bom? Então, para separar bem os assuntos, por favor, se cuidem. Agora, se cuidem psiquicamente também, para não deixar o clima cair, o sistema imunológico da gente, ele reflete muito o estado íntimo da gente de humor, e uma pessoa com medo tem naturalmente uma baixa no sistema imunológico. A própria medicina ocidental já comprova isso, e a medicina chinesa há milênios vem falando disso. É, a influência, que hoje é chamada aqui no Ocidente, psicossomática, da mente e das emoções afetando a saúde do corpo. Então, eu vou explicar no campo de informação que eu tenho, que é o campo psíquico, né? E aí vocês acoplam isso dentro do conhecimento geral de vocês e, por favor, fortifica a mente, fortifica as emoções, pensamento mais positivo, cuidados de higiene, de saúde material, materiais que são inerentes à inteligência de cada um, né? Se cuidem, cuidem dos seus filhos, seus pais, seus avós, mas vamos cuidar também do clima psíquico com responsabilidade, tá bom? Então vamos lá. Quando nós emanamos um pensamento, irradia uma energia a partir do corpo mental da gente, atravessa a cabeça astral e atravessa a aura da cabeça física, criando formações energéticas que pairam em torno da aura da cabeça principalmente, mas muitas vezes se espraiam por todo o perímetro da aura, que é o campo energético em torno do corpo humano. A nossa aura reflete a qualidade dos pensamentos e a qualidade das emoções, dando uma média na qualidade das energias correspondentes. Então é óbvio, uma aura sadia, irradiante, cheia de luz, reflete a autoestima elevada da pessoa que habita o corpo humano, o espírito, no caso, a consciência espiritual, que pensa positivamente, tem sentimentos legais e isso cria uma irradiação de luz clarinha com várias cores permeando essa luz, e aí a pessoa se sente bem e irradia coisas boas também, às vezes pela própria presença, pelo que fala, pelo olhar, pelo pensamento, pelo toque. São várias as maneiras da gente passar a energia, né? Talvez a principal seja pelo olhar, porque dos nossos cinco sentidos, o sentido que a gente mais usa é o da visão em relação a coisas e pessoas externas. Exceção, é claro, do deficiente visual de algum nível. Mas, em geral, escapa muita energia pelo olhar. Mas não é só isso. Vão formas mentais partindo do chakra frontal e do chakra coronário e da aura da cabeça na direção daquilo que a gente está pensando. Então, eu vou classificar para vocês esses tipos de formas pensamento que gravitam em volta. E à medida que o tema for prosseguindo, eu talvez até aprofunde isso para o lado extrafísico, as formas mentais dos espíritos desencarnados. Também é interessante a gente ultrapassar para outro perímetro a abordagem desse tema, para não ficar só aqui. Antes ainda, há um livro que é um clássico da área de formas pensamento, publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento há décadas. O livro foi lançado originalmente na Inglaterra em 1901. E a Pensamento, ao longo do século XX, foi lançando esse livro e relançando muitas vezes. Me parece que está esgotado pela editora Pensamento. Deixa eu virar aqui a capa para o pessoal que está assistindo no YouTube. Formas Pensamento, autoria de Anne Wood Besant e Charles Webster Leadbeater, teosofistas muito conhecidos. O livro é excelente, é o clássico do tema. Me parece que, como está esgotado pela editora Pensamento, me parece que a editora do Conhecimento relançou. Eu não tenho como confirmar isso no momento, mas é possível que sim. De qualquer forma, o clássico, que é esse aqui, vocês acham em sebos também, talvez até na internet disponibilizado em algum ponto. O livro tem imagens coloridas muito interessantes das formas pensamento, né? E gráficos ilustrativos, muito bem explicado, bem didático também. Então, Formas de Pensamento, Anne Wood Besant, Charles Webster, Leadbeater, literatura teosófica clássica. Eu sei que existem outros autores que falaram sobre formas de pensamento, mas esse aqui é o mais lido sobre o tema, é o clássico dessa temática, tá bom? Bom, quando a gente produz um pensamento, e ele é simples, ele vai emanar uma forma pensamento, normalmente uma cor só. Então, por exemplo, um pensamento que envolva sentimento, amor, ele vai fluir com a cor rosa, a forma mental vai tomar uma cor rosada. Já um pensamento revestido de ódio vai tomar uma cor escura ou acinzentada, um pensamento negativo, por exemplo, e daí por diante. Então, uma cor só, porque o pensamento é simples. Quando o pensamento é composto, ele vai ter duas, três ou mais cores. Imagine, então, alguém com um sentimento muito legal, vai ter rosa, mas essa pessoa tem muito ciúme ao mesmo tempo. Então, vocês vão ver uma forma mental rosa misturado com um verde pardacento no meio, que é a cor que gera o ciúme nas formas mentais. Outra coisa, você pode encontrar uma forma mental rosa, que é amor, e encontrar misturado um amarronzado, acinzentado do medo da pessoa de perder aquela que ela ama. Então, pensamento simples, uma cor, pensamentos compostos, duas ou mais cores. A qualidade desses pensamentos determina a cor, como eu estou explicando. Então, esse é um fator básico. A natureza dos pensamentos determina a forma. Então, por exemplo, se eu estou aqui e me concentro numa flor, a tendência é minha mente criar o reflexo mental, o retrato mental dessa flor. Então, em função da flor que eu estou pensando, uma duplicata mental aparece pairando em torno da aura da minha cabeça. Quanto tempo dura uma forma mental? Depende da intensidade que a pessoa tenha colocado nesse pensamento. Se eu pensei numa rosa, por exemplo, com pétalas amarelas e concentro nisso, se a concentração é muito boa, a forma mental vai ter uma nitidez muito grande, uma rosa bem delineada. Ela pode durar segundos ou minutos pairando ali. Agora, se eu penso muito numa rosa com essa configuração e todo dia, vai gerar uma forma mental mais ou menos permanente, que vai ficar mais ou menos fixada em algum campo energético da aura, e possivelmente um clarividente pode ver, um espírito desencarnado pode ver e falar: olha ali, aquela pessoa tem uma rosa amarela pairando perto dela perenemente, porque a pessoa pensa muito naquilo. Então, a qualidade dos pensamentos determina a cor da forma mental. A natureza dos pensamentos vai determinar a forma. Pensei na rosa, surge uma rosa. Pensei, por exemplo, num copo de água, vai plasmar o copo de água. Então, a forma a partir do pensamento e a cor a partir da natureza e qualidade desse pensamento. E a precisão dessa forma, criando a sua nitidez, vai do grau de concentração que eu colocar em cima disso. Também podemos dividir as formas em três níveis. As formas que reproduzem a imagem do pensador. Por exemplo, pensamentos que se referem a mim como pessoa tendem a reproduzir a minha expressão, meu rosto, minha aparência física, tudo que se refere a mim, gravitando em torno da minha aura. Muitas vezes, o pensamento também pode irradiar para fora da aura e ir na direção de outra pessoa que pode, naquele instante, aparentemente lembrar de mim, porque a forma mental chegou até a mente dela. Isso é mais comum do que se pensa. A comunicação pelo pensamento é invisível. Mas, via de regra, as formas mentais que se referem a nós, especificamente, elas ficam gravitando em torno da aura. Agora, veja, o ser humano basicamente é muito egoísta, eu incluído nisso e todas as pessoas. Nós estamos lutando para melhorar tudo isso. A reencarnação aqui na Terra é um dos motivos para isso, a gente quebrar esse tipo de egocentrismo e ampliar um pouco o nível de consciência que diz para nós, por bom senso, que nossa vida não repercute só em nós, repercute no meio, na sociedade, na natureza, e o nosso padrão de responsabilidade precisa melhorar em relação a tudo isso. Então, é até engraçado, uma pessoa está mal-humorada, ela passou a noite sem dormir. Então ela chega no trabalho já irritada, porque está sem dormir, ou está irritada por um problema dela qualquer, e aí ela entra já pisando forte, cara feia, os colegas de trabalho já olham para ela com medo, ou seja, a presença dela já prejudicou o ambiente de trabalho, porque ela está irradiando algo pesado. E aí alguém fala assim: o que foi? Você está com a cara feia? Aí a pessoa fala assim: problema meu, problema meu. Problema dela não, problema de todo mundo que está perto dela agora, recebendo a irradiação desse mau humor. Porque uma pessoa mal-humorada contamina psiquicamente todo o ambiente e deixa a qualidade da energia do ambiente pesada. Da mesma forma que uma pessoa positiva, sadia, deixa o ambiente todo iluminado e irradia alguma coisa boa que melhora todo mundo. Então, formas mentais de cunho egoísta ou ligado muito a gente de forma bem egocêntrica vão tender a flutuar em torno da nossa própria aura. O segundo tipo, as formas que reproduzem a imagem do pensador, né? Desculpa, reproduz a imagem de algum objeto ou pessoa que a pessoa esteja pensando, não mais ela. Por exemplo, o Gabriel está ali. Então, eu estou pensando lá em casa no Gabriel. Poxa, aquele CD que eu emprestei para o Gabriel, ele não me devolveu, aquele livro também. Caramba, Gabriel. Começa a pensar algo assim, sai uma forma mental e vai na direção do Gabriel, porque o objeto do pensamento é o Gabriel. Ou estou pensando, por exemplo, eu esqueci a minha carteira em casa, eu estou aqui na Rádio Mundial. Então, a forma mental da carteira vai sair, vai na direção do objeto que está lá em casa. Então, as comunicações dos pensamentos, esse tema é muito sério. Nós precisávamos estudar isso desde o jardim de infância. Isso extrapola o limite espiritual. Isso é humano, um afetando o outro. As formas que produzem imagens genéricas, ou seja, formas de pensamento que não tem um alvo específico, sendo a própria pessoa ou alguém externo ou algum objeto externo. Essas são a maioria das formas mentais que se produzem e imediatamente se desfazem na aura, são bilhões delas, porque nós emanamos bilhões de pensamentos e é um fluxo e refluxo de pensamentos que fazem, refazem, dissolvem. Agora, tudo aquilo que a gente pensa muito vai tender a reproduzir mais e ficar mais próximo. Quando uma pessoa gosta muito de outra e pensa muito na outra pessoa, é possível ver imagens das formas mentais do rosto da pessoa na aura dela ou imagens desse pensador projetado na aura da pessoa. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar uma mãe, uma mulher que teve uma criança, saiu do período de resguardo, já voltou ao trabalho, né? Saiu daquele período pós-parto e a criança já está com alguns meses. E ela deixa a criança com uma babá, ou numa creche, ou com um parente, e ela vai trabalhar, uma profissional, ela não deixou de trabalhar. Ela parou para ter a criança e foi correr atrás. Ela é uma empresária, ela lidera um grupo de trabalhadores numa empresa, ela comanda um setor inteiro, uma mulher competente. Então, o dia inteiro, ela está ali prestando atenção na atividade profissional. Se olharmos na mesa dela, tem uma foto da criança, do bebê. Então, ela está com um pensamento focado totalmente no trabalho, é o óbvio. Agora, aonde que o coração dela está? Com a criança à distância. Então, é claro que nós vamos ver na aura dessa mãe formas mentais da criança, porque ela pensa muito naquilo, e se olharmos perto da aura da criança, formas mentais do rosto da mãe, como se estivesse vigiando à distância. É possível, em alguns casos, que a respiração da criança, lá no berço, a respiração da mãe esteja sincronizada, ambos estão respirando juntos à distância, não o ar, respirando o sentimento, a união entre ambos. Isto ocorre entre pessoas que estão apaixonadas, mesmo à distância, uma está respirando o sentimento do outro de alguma forma, e aí nós vemos formas mentais entrecruzadas, seja na aura de um ou de outro, e vice-versa. Agora, tem um lado ruim disso também. Pessoas com muito ódio tendem a pensar bastante na pessoa que ela odeia ou na situação que ela odeia. E ela gera formas mentais também disso, que vão na direção da pessoa ou do objeto que ela está pensando. Agora, se isso vai interpenetrar a aura da pessoa visada ou não, depende da sintonia de cada um. Como é que se diz o velho axioma hermético clássico na área espiritualista? O semelhante atrai o semelhante. Estamos falando a nível de vibrações extrafísicas. Então, se uma pessoa emana um pensamento pesado e a aura da outra pessoa está bem e não está nessa faixa, nem bate lá, desfaz na aura da pessoa ou quica, bate lá e volta. Daí aquela história do feitiço virar contra o feiticeiro. Então, projetar ódio para alguém que está positivo, pode bater na aura da pessoa e voltar para o emissor original, e ele que vai padecer dessa energia pesada. Outra coisa, ao emanar um pensamento ruim para o outro, nós podemos até mandar a mensagem que é a forma mental pesada para o outro, mas a origem está na nossa mente. Então, antes daquele pensamento ruim chegar para tentar ferrar alguém, já ferrou a mente original que pensou esse pensamento. Então, alguém pode até projetar algo para lá, mas já está ferrando a si mesmo ao fazer isso. Isso é uma das leis da natureza também. Toda causa gera seu efeito e todo efeito busca a sua causa. Então, esse tema é importante. É claro que eu não tenho como extrapolar muito aqui no programa de rádio por não ter as imagens projetadas, mas eu acho que está dando para entender. E depois peguem um livro que eu indiquei, o Formas de Pensamento, dá uma olhadinha que vocês vão aprofundar mais. Agora, o que isso tem a ver com o momento atual que eu estava comentando? Eu vou usar um exemplo que ficou muito famosa aqui no Ocidente, a partir daquele tsunami que rolou em 2004 no Oriente. A gente usava aqui a expressão antigamente maremoto, mas depois daquele evento passou-se a usar internacionalmente a expressão japonesa tsunami, um maremoto, né? Então, pode ocorrer um tsunami psíquico, não vou dizer um maremoto, mas um tsunami de formas pensamento. Então, quando que isto ocorre? Quando rola um evento que muita gente pensa nele ao mesmo tempo, a morte de um astro popular de alguma área, uma catástrofe em que muita gente fica pensando naquilo, deixa eu dar os exemplos claros, o atentado no World Trade Center em 2001, vamos pegar aqui no Brasil uma coisa que repercutiu muito, a desencarnação do Ayrton Senna em 1994, comoveu o país. Então, quando rola algo que impacta emocionalmente a sociedade, milhões de pessoas pensam naquilo e liberam formas de pensamento que vão permear a atmosfera e vão influenciar a pensar novamente naquilo. Eu chamo isso de tsunami psíquico. O que acontece com o tsunami? De mar mesmo, de água mesmo. Um maremoto clássico. Então, como é que você escaparia de uma onda que está vindo? Mergulhando por baixo dela e deixá-la passar por cima, ou surfando por cima dela e deixá-la passar por você. Então, se você ficar aonde a onda vai quebrar, você vai ser arrastado por esse maremoto. Um tsunami de formas pensamento é um arrastão mental que leva as pessoas a pensarem a mesma coisa por osmose. Quando Ayrton Senna foi embora, partiu para o lado de lá naquele trágico acidente, eu cheguei em casa, eu tinha ido jogar futebol, e eu escutei um burburinho na rua, liguei a televisão e estava exaustivamente repetindo a cena do acidente ali, a televisão, ela amplia muito isso, hoje é a internet. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, vamos passar o dia inteiro repetindo essas imagens e tentando puxar a população para o lado emocional. O que eu vou fazer? Desligar a televisão. Desliguei e não assisti televisão aquele dia, para não ficar bombardeado por imagens, que, é claro, são do mundo, mas as formas mentais da maioria dos brasileiros naquele momento viriam em cima. E eu, como sensitivo, sentiria. Depois eu liguei a televisão um pouquinho para fazer um teste, vinha a vontade de chorar, que não era minha. Eu estava captando a vontade de chorar de milhões de brasileiros. Eu nunca fui ligado em Fórmula 1, eu gosto de futebol. Mas eu entendia o papel social que o Ayrton Senna representava no astral do povo do Brasil. Um ídolo, né? Uma pessoa boa, inclusive, que a gente soube depois que ele foi embora, que fazia caridade, ajudava um monte de gente. Então, é um exemplo de tsunami. Você entra, por exemplo, vamos imaginar um grupo de rapazes prendeu um assaltante e está passando pela rua da feira. Na rua onde eu moro tem uma feira, por exemplo, ali no bairro da Saúde, na rua Carneiro da Cunha. Então pegaram um rapaz tentando assaltar, os rapazes estão passando por dentro da rua da feira para levar o cara para a delegacia. Tá, até aí um ato normal em que um grupo segura um meliante e vai levá-lo para a cadeia. À medida que eles vão passando pela feira, o pessoal da feira começa a gritar, mata, espanca, esfola. E aí tem, por exemplo, uma senhorinha ali na barraquinha de pastel, que 80 anos, inofensiva, todo mundo adora ela, e de repente ela começa a gritar, mata, esfola, ela não sabe nem porque está gritando. As formas mentais da turba entraram na mente dela, ela repetiu aquilo. Isto então ocorre quando há uma grande proliferação de formas mentais a partir de um evento só. Então é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Agora com o lance do coronavírus, a mídia está fazendo um sensacionalismo, a internet, as pessoas estão com medo danado, na China, na Itália, onde estão os surtos maiores, né? Também na Coreia do Sul, e chegando aqui no Brasil também, é um surto de gripe, pessoal, como já teve a gripe espanhola 100 anos atrás. Ele vai passar, se cuide, como você deve se cuidar para qualquer outra contingência desse porte. Agora, não entra na vibe negativa, aí o mundo está acabando, aí nós vamos pegar, nada disso. Vocês que estudam a parte espiritual, tem que ter mais responsabilidade em relação a essas coisas. Você não pode projetar mais veneno na atmosfera já envenenada de formas mentais da grande massa que não tem noção das coisas que a gente está estudando. Então, firma o pensamento, se cuida, se higieniza, cuida da sua família. Agora, sem extremismo, sem histeria, sem entrar no bojo das formas mentais. Sabe o que é que você faz? Leia mais e veja menos televisão. Assiste o noticiário para saber o que está rolando e se prevenir. Mas não fica ali como um urubu em cima da carniça das notícias, né? Evita o contágio psíquico. Leia mais. Por exemplo, estou citando um livro bom para vocês lerem. E se caso algum de vocês fique retido em casa por algum motivo, vai ler em vez de ficar vendo televisão um monte de notícia ruim. Aproveita que você não tem muito tempo para ler. Vai ler, reforça a mente. Sabe, tira um tempinho para meditar, tira um tempinho para deixar sua aura cheia de luz, mas por favor, faça alguma coisa para não engrossar o tsunami de formas mentais negativas que está assolando o mundo. Vamos ficar mais firme, pode ser que isso aí uma hora amplie um pouco, mas o surto vai passar. Se cuida e vamos elevar o pensamento a um poder maior que possa iluminar nós todos, para que a gente atravesse essas crises com maturidade, sabedoria e consciência, todos nós. Já estamos em cima do horário, Gabriel? Você tá adiantando um relógio, não está, não? Como é que pode? Já passou meia hora? Caramba! Então, vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, esse é o segundo bloco do programa. No primeiro eu falei sobre formas pensamento, também chamada formas mentais, formações psíquicas e na área espírita de formações ideoplásticas, que vem da junção da palavra plasticidade com a palavra ideia. Ou seja, uma ideia é capaz de gerar uma forma dotada de alta plasticidade. Você fala ideoplastia, ou então forma ideoplástica. Essa é a expressão usada no Espiritismo por muitos autores. Agora, a expressão clássica que se tornou famosa foi formas pensamento. Aliás, nem está correto formas pensamento com hífen. É formas de pensamento. Mas durante décadas usou com hífen formas pensamento. Não sei se com a atualização da língua portuguesa no mundo inteiro, se foi corrigido isso ou não. Mas o termo formas ideoplásticas só é usado no Espiritismo. Formações psíquicas na parapsicologia, formas mentais no ocultismo, formas pensamento na teosofia, e como o livro clássico é da área da teosofia, foi onde mais gente tomou conhecimento desse tema, portanto a expressão mais conhecida em geral é formas pensamento, tá bom? Bom, antes da gente continuar o papo, no programa da semana passada, eu citei para vocês o livro do Sylvan Joseph Mouldon, junto com Hilliard Carrington, o livro Projeção do Corpo Astral. Citei aquela história do horário de 11 até 3 da manhã, só escutar o programa anterior, quem não ouviu. Então trouxe hoje a capa do livro para vocês verem. Eu estou mostrando aqui para o pessoal que estiver assistindo no YouTube, Projeção do Corpo Astral, Editora Pensamento. Eu vou botar o link a direitinho lá também com o título do livro, a autoria, tá? Sylvan Joseph Mouldon, Hilliard Carrington, 1929, Estados Unidos, e depois publicado ao longo de décadas pela Editora Pensamento, e hoje está esgotado, só acha em sebo. É um dos clássicos da saída do corpo. Quem está estudando, por favor, aprofunda seriamente essa obra, que é um dos clássicos do tema. Agora, aqui no Brasil, muita gente leu esse livro do Sylvan Joseph Mouldon e do Carrington, mas não leu uma sequência que saiu 20 anos depois, em 1951. Eu não tenho a edição em inglês original e ele nunca saiu em português. Eu tenho uma edição em espanhol, Los Fenómenos de la Projeción Astral, Sylvan Joseph Mouldon, Hilliard Carrington. Estou mostrando a capa aqui para o pessoal do YouTube. Saiu uma edição aqui pelo editorial Kier, de Buenos Aires, Argentina, e eu tenho essa edição. O livro é tão bom quanto o anterior, tá? Só que aqui no Brasil é mais conhecido o Projeção do Corpo Astral, e esse Los Fenómenos de la Projeción Astral seria uma sequência natural para quem leu primeiro, tá bom? E ainda, esse aqui é um livro do Hilliard Carrington, o grande pesquisador que ajudou o Sylvan Joseph Mouldon a escrever os dois livros anteriores. Esse é um livro dele, de 1919, Higher Psycho Development, Autodesenvolvimento Psíquico, publicado nos Estados Unidos em 1919, contendo um capítulo amplo sobre projeção astral. É um dos clássicos também do tema, numa época que quase ninguém falava, tá bom? Eu gosto muito de passar bibliografia, pessoal. Eu tenho a preocupação de tentar compartilhar literatura sadia dentro dos temas que eu trabalho. É uma das formas de aprofundar. A internet é muito boa, mas muita coisa é rasa na internet. Nada substitui ainda nos dias de hoje pegar um livro e compulsar suas páginas, ter o tempo para aquilo, aprofundar, não ter preguiça mental de ler e também não ter preguiça de fazer a digestão mental do que ler, filtrando, só aceitando o que passar pelo crivo da razão e do bom senso em relação às coisas. Não é porque um autor escreveu algo que você tem que aceitar. Filtra, como é bom filtrar tudo que você escuta, tudo que você vê, tá? O que eu estou falando agora, o que você mesmo pensa, tudo filtrando pela razão e bom senso, a gente vai conseguir caminhar melhor ao longo de mais essa vida, tá bom? Bom, eu vou entrar no tema das bocas posteriores dos chakras, né? Eu falei já do chakra cardiorrespiratório, do chakra laríngeo, vamos agora para o chakra geniturinário. E se der tempo, eu quero ler um textinho para a gente arrematar. Eu já deixei dois CDs ali, já selecionados com o Gabriel, vamos torcer para dar tempo. O chakra geniturinário, muita gente chama de chakra do sacro, chakra sexual, mas na verdade ele é geniturinário, ele não tem só a função de reprodução ou de atividade sexual. É ali que estão as vias urinárias, por onde nós expelimos os líquidos para fora do sistema, na filtragem que os rins fazem dos líquidos na corrente sanguínea, tem que jogar o excedente para fora, não aproveitado pelo organismo, por isso a necessidade de urinar. Então, temos as vias urinárias, que são vias importantes. Se uma pessoa não urinar, ela morre. E as pessoas que têm problema renal têm que fazer hemodiálise por isso, porque já não consegue fazer essa filtragem, seus rins não estão trabalhando direito ou pararam completamente. Então, há um chakra no baixo ventre, 4 centímetros abaixo do umbigo, tá? Que coordena a função de reprodução, a função do ato sexual, as energias disso, e também a expelir os líquidos para fora, que é a função vital do organismo. Esse chakra está ligado às gônadas, que são testículos no homem e ovários na mulher. Então, muitas pessoas, por pudor ou condicionamento religioso, evita de falar desse chakra pela conotação sexual inerente anatomicamente a esta região. Mas não tem como tirar esse chakra, porque e as funções, as vias urinárias? Você não tem como tirar, porque alguém pode falar, eu não faço sexo, então não quero mexer com esse chakra. Mas ela precisa urinar, não tem como tirar esse chakra. E como eu já comentei em programas anteriores, alguns autores tiraram o chakra sexual e botaram o chakra do baço, à esquerda do abdômen, tá? Que baço em inglês se chama spleen, daí você fala chakra esplênico. Então trocaram o chakra sexual e botaram o chakra esplênico ou do baço no lugar para não ter que falar da sexualidade. Só que o chakra do baço não está conectado com nenhuma glândula endócrina, não tem nenhuma função vital como o chakra geniturinário, que é a função urinária, por exemplo. Então vamos falar desse chakra. Estamos falando dos chakras em linha reta, do alto da cabeça à base da coluna. Eu não estou considerando os chakras secundários aqui, baço à esquerda, fígado à direita, mãos, cotovelos, pés. Estou falando dos 7 chakras em linha reta na coluna que estão conectados às 7 glândulas do sistema endócrino. Ok, gente? Internacionalmente, 80% da literatura sobre chakras no planeta, dentro da área desses estudos, vai trabalhar com chakras em linha reta. 20% de autores, normalmente mais ocidentais, né, na teosofia ou no espiritismo, vão preferir falar do chakra do baço e não abordar tanto a questão do chakra geniturinário. Só que a maior parte da literatura mundial mostra outra coisa, né? E os iogues foram os primeiros a falar de chakras na velha Índia e o sistema era em linha reta ao longo do eixo da coluna. É nessa base que eu vou explicar para vocês. Então, esse chakra, como os outros, tem uma abertura para frente no baixo ventre e uma abertura para trás. Agora, muito cuidado, gente. Além das funções orgânicas desse chakra, é o nosso chakra de fusão sexual com uma outra pessoa num relacionamento, né? E é claro que esse tipo de relacionamento pode ter várias nuances. O relacionamento sexual apenas físico, e energético por uma questão só de tesão físico, que não é bom ou ruim, apenas limitada à parte orgânica. Tem a fusão sexual a partir de um sentimento, onde não vai haver só fusão dos chakras de baixo, mas também fusão dos chakras cardiorrespiratórios da dupla. Como pode haver a sintonia mental de objetivos de vida num relacionamento perene, estável, que interliga mentalmente interesses de vida em comum e de evolução, sentimentos que brotam do chakra cardíaco e atividade sexual sadia e normal de uma dupla em condições sadias normais, dentro da normalidade de um ser humano. Então, o chakra geniturinário muitas vezes é chamado de chakra hara ou chakra do tantien inferior. Isso é um erro, um equívoco grave. A palavra hara em japonês significa parte inferior da barriga. Vocês já devem ter ouvido falar do suicídio pela honra que os samurais faziam, em que o samurai exímio espadachim dava um corte longitudinal no ventre, né? E ajoelhado, e vinha um discípulo e cortava sua cabeça para abreviar seu sofrimento. Então isso é chamado harakiri, hara, o ventre, o lugar que vai ser cortado, também chamado seppuku, que em japonês significa evisceração. Então, era o suicídio em nome da honra que os japoneses faziam, que eu não estou julgando se é certo ou errado, eu estou dizendo culturalmente a palavra hara da onde vem. Então, o hara, para o japonês, é a região do baixo ventre, não é um chakra. Compreende? É um dos centros energéticos. Por quê? Tanto o japonês quanto o chinês vão dividir a área humana em três: cabeça, peito e ventre. No ventre está o hara para o japonês. Muitas práticas de qigong e artes marciais reforçam muito essa área, né? Kung Fu também. E muitos meditadores japoneses, em alguma área, deslizam a atenção para o baixo ventre, tirando toda a carga de pensamento da mente e descansando no hara. Então, hara não é chakra, é uma região. A palavra chakra é sânscrita, vem da velha Índia, nada tem a ver com o Japão. Chakra, uma roda de luz, um centro energético. Quantos chakras nós temos na região de baixo? O chakra geniturinário no ventre e o chakra da base da coluna, chamado em sânscrito Muladhara, também ali o chakra básico, o chakra sexual chamado Swadhisthana em sânscrito, que é morada do eu, morada do sol, tanto faz o nome. Em que acontece? Uma região que tem dois chakras, o sexual e a base. Então, na região ventral, abaixo do umbigo e pegando a base da coluna, você tem dois chakras, o chakra geniturinário e o chakra básico. Então, hara não é chakra, hara é a região de baixo, abaixo do umbigo, que compreende dois chakras, o chakra sexual e a base da coluna. Muitos autores New Age, principalmente nos Estados Unidos, confundiram a palavra chakra com a palavra hara. Chakra é sânscrito da Índia, hara é Japão. Então, no hara tem dois chakras, que é o chakra sexual e o chakra da base. Houve, então, uma confusão de uma língua com a outra, tá? É de uma linguagem com a outra. E em chinês, você também divide cabeça, peito e ventre. E o ventre, as três áreas, cabeça, peito e ventre, são chamados de tantiens. Tantien é uma palavra do chinês significando um centro de captação de energia. Tem o tantien superior, que é na cabeça, o tantien médio, que é no peito, e o tantien inferior, que é no baixo ventre, onde o japonês chamaria hara, o chinês falaria tantien, o tantien, né, inferior, e muitas vezes também chamado xing. A palavra G não tem no chinês. Uma chinesa amiga minha chama Qin, também chamado Qin, a essência, que se refere à essência de vida que está nas gônadas, testículos no homem, ovários na mulher, e que na associação sexual pode reproduzir vida, gerando um filho. Daí se fala Qin, a essência, capaz de gerar vida. Então, é só para tirar a confusão da palavra tantien inferior, que é chinesa, hara, que é japonesa, e chakra, que é sânscrito, porque o pessoal confundiu as coisas, tá bom? Agora, a boca de trás do chakra do chakra geniturinário, ela tem outras funções que não são orgânicas, não tem a ver com a reprodução sexual, nada disso. Nós carregamos nessa boca de trás todo o potencial energético de outras vidas. Por onde é que a gente entra no mundo? Qual é o chakra que cria o corpo físico? Ora, numa relação sexual, o chakra sexual dá o start, são as gônadas, testículos e ovários, liberando hormônios, fluidos, elemento água. Esses fluidos em conjunto vão se condensar, aí o chakra da base entra com a energia da terra para solidificar, condensar em osso, sangue, musculatura e corpo. Então, os dois chakras de baixo constroem o corpo. O chakra sexual dá o start inicial, né? E o chakra da base dá a condensação. Então, a nossa entrada no mundo é através do ventre de uma mulher. Então, o chakra sexual, o gênito urinário ou do baixo ventre, é a nossa porta de entrada no mundo. Como nós já tivemos outras vidas, por onde nós entramos e encarnamos no planeta? Através do ventre de uma mulher. Então, no nosso ventre fica registrado a nossa passagem por cada vida. Eu não estou falando de registro mental, que são lembranças, estão no corpo mental, naturalmente, nem do registro emocional, que está no corpo astral, no psicossoma, perispírito, corpo espiritual. Agora, registros físicos de relações, de coisas do plano físico, o nascimento e morte, registrado no chakra sexual. E esse chakra, segundo o que os mentores extrafísicos me explicaram, carrega grandes autoculpas de vidas passadas, de erros nossos, ou da infância dessa vida, ou de coisas de um ano atrás. Então, ele segura uma barra pesada, né, muito grande, que é o peso do passado. Então, seria de bom tom sempre meditar ou visualizar no chakra geniturinário, seja na boca da frente ou na boca de trás, uma cor de alto poder de transformação, para transformar aquela autoculpa em brilho, em luz, e liberar a pessoa do peso que muitas vezes ela carrega inconscientemente. Então, a cor violeta seria muito legal, lilás, roxo, magenta, visualizar, ou branco mais puro que vocês puderem visualizar, na boca de trás, principalmente do chakra geniturinário. É só fazer uma linha reta do ponto no ventre, equidistante uma linha reta para trás e visualizar a boca de trás. Então, essa explicação é muito legal, e sobre essa parte específica, nesse chakra, existem algumas explicações correlacionadas no trabalho da Alice Bailey, da Escola Arcana. Ela antes era da Sociedade Teosófica, depois fundou a Escola Arcana. Muitos livros saíram aqui pela FEEU de Porto Alegre e pela Fundação Avatar de Niterói. Hoje esses livros estão se encontram esgotados, da Alice Bailey, que eu também aprofundei bastante, gosto muito do trabalho dela. Eu procuro ler de tudo, pessoal, e como eu tenho uma memória boa, eu vou conectando e correlacionando para poder botar informação no meio de forma livre, sempre com viés espiritualista, universalista, que é a maneira como eu trabalho. Eu vou somando as áreas diferentes, vocês nunca vão me ver preso numa coisa só. Estou sempre girando, mas equilibrado no centro, porque não adianta ficar girando sem centro, pousando em cada lugar sem fixar nada. Você precisa estar centrado para fixar as coisas em torno e fazer um caminho equilibrado no meio. Bom, no próximo programa eu falo do chakra umbilical e do chakra frontal, as bocas posteriores. Deixa eu ler o texto para vocês bem rápido. Eu também trouxe uma Bíblia sagrada, porque algumas pessoas me pediram para falar de alguns trechos da Bíblia que tem saídas do corpo. Durante anos no programa eu falei muito desses trechos aqui e no canal do YouTube, mas sempre tem gente pedindo. Então, no próximo programa eu vou pegar dois ou três trechos para mostrar dentro de uma perspectiva espiritualista. Não tem nada a ver com a religião de ninguém, tem a ver com a abordagem nossa em cima da Bíblia, com a explicação pertinente para estudantes espirituais em torno da Bíblia, que é um livro que pode ter vários enfoques de acordo com a mente de cada um, tá bom? Mas respeitando a linha de raciocínio de outros, as religiões de outros, mas pontuando firmemente a opinião baseada no próprio versículo, não tem outra explicação. Eu mostro para vocês no próximo programa. Separei dois CDs, Camel, um CD chamado Nude, de 1981, a música Landscapes, maravilhosa, que é a sexta faixa do disco, flauta inspirada, o Camel, banda inglesa de rock progressivo, e o Gandalf, Colors of a New Dawn, o CD, o nome da música From Distant Shores, que é a quinta faixa, Gandalf também, lá do rock progressivo da década de 80, migrando para o New Age, World Music. Em suma, eu vou botar os links das duas músicas na descrição do programa, tá bom? E o texto se chama Quando Eu Penso em Krishna. É o seguinte, pessoal, devido a toda essa histeria de coronavírus e tudo isso, eu trouxe um texto bonitinho que fala de Krishna, como podia falar de Jesus ou de Buda, como tantas vezes já falei aqui. Eu tenho uma admiração grande por esses grandes mestres da humanidade. Eu sou apaixonado por Jesus. Outro dia um cara vem me criticar dizendo: ah, você não gosta de cristianismo. Ele que pensa, eu não gosto de doutrina, né? Eu gosto dos ensinamentos de Jesus, adoro, como eu gosto dos ensinamentos do Krishna, mas não estou preso ao hinduísmo, e gosto muito dos ensinamentos do Buda e não sou budista. As pessoas é que elas projetam os próprios pensamentos dela em cima do que ela acha sobre outra pessoa. Então hoje é o Krishna, outro dia vai ser Jesus, o Buda, Lao Tse, Kuan Yin. E outra coisa que eu esqueci de mostrar, deixa eu ver se dá tempo. Ó, o pessoal que está assistindo no YouTube, isso aqui é um quadro da deusa Kuan Yin, a deusa da compaixão chinesa. A Miriam Morato, uma das diretoras da rádio, me deu esse quadro de presente. Não perca, em breve vou falar do mantra Om Mani Padme Hum, que muita gente associou a Kuan Yin, não é a Kuan Yin, é o Avalokiteshvara, que é o Bodhisattva tibetano. Num próximo programa eu falo isso, no próximo ou no outro, mas eu estou mostrando o quadro da Kuan Yin, que também é fantástica, a deusa chinesa da compaixão. Estou mostrando para o pessoal do YouTube. Vamos lá então, ô Gabriel. Quando eu penso em Krishna, eu quero dedicar esse texto para vocês como forma de passar algo positivo em dias difíceis, de histeria, de medo. Uma coisa lúdica, muito bonita, pelo menos eu acho. E com a música dessa de fundo. Vamos lá, Gabriel. Quando eu penso em Krishna, é o texto. Quando a tempestade se aproxima, é em você que eu penso. Quando as trevas rondam o meu coração, você é a minha luz. Quando as ondas estão violentas, é você que guia a minha embarcação. Quando a tristeza bate, eu me lembro do seu sorriso. Quando eu vejo uma tragédia no mundo, é a você que eu oro. Quando uma criança vem ao mundo, é a sua energia que eu vejo animando-a. Quando o ancião dá o seu último suspiro físico, é a sua luz que eu vejo guiando-o. Quando eu vejo alguém chorando uma perda, é em você que eu penso, abraçando-a. Quando eu vejo alguém... Não, quando chega o vento frio da noite, eu me envolvo no seu cálido acalanto. Quando eu saio do meu corpo, eu logo penso no seu azul celeste me levando. Quando eu ouço o toque da sua flauta, sei que é hora da assistência extrafísica. Quando as coisas ficam estranhas, é na sua estrela prânica que eu voo. Quando eu escrevo, Krishna, é em você que eu penso, abençoando os escritos. Ah, Krishna, aqui estou eu pensando em você. Não sou hindu e nem tenho casta alguma. Eu estou aqui, na grande metrópole cinzenta. E quando penso em você, eu vejo estrelas brilhando no asfalto. Eu sei que a verdadeira expansão da consciência não é lá em cima. É no bem que se faz, sem olhar a quem. É isso o que sinto, Krishna, quando eu penso em você. amigos, essa música linda do Gandalf, o CD Colors of a New Dawn, a música 5, From Distant Shores, e durante a leitura do texto, a flauta linda do Andrew Latimer, líder da banda Camel, rock progressivo inglês, o CD Nude, a música 6, Landscapes. Vou botar as músicas na descrição para vocês, tá? Estamos em cima já, Gabriel? Tá? Gente, e por último, vocês estão assistindo pelo YouTube, eu ainda estou com um tampão no olho, em casa eu não estou usando, mas para vir aqui para a rádio, para dar aula, tenho que usar por causa da fotofobia. Eu não consigo aguentar a luz ainda no olho, muita gente manda e-mail preocupado. Gente, não adianta, assim, eu estou energizando, mas é um problema físico mesmo, tá? Para vocês que estão assistindo no YouTube, só para vocês terem uma ideia, estou olhando aqui, normal, mas a luz ela incide e me faz ficar piscando toda hora e não vou curar o olho, tá bom? Então, um abraço para vocês, o olho tá indo bem, tá? Não se preocupem não, quem mandou e-mails ou comentários, foca mais no que eu tô tentando compartilhar aqui de informação, que é o principal. Até mais!